Olá! Alguém já parou para pensar o que que tem em comum, sei lá, o sabão que a gente usa para lavar louça, o óleo de cozinha e até alguns combustíveis? Parece diferente, né? Mas a resposta está na química, mais especificamente em compostos orgânicos que têm oxigênio na fórmula. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nisso. Vamos, assim, desvendar a ciência por trás de algumas dessas coisas do dia a dia. A ideia é olhar para como eles são feitos, como funcionam, né? E entender um pouco mais da química que está aí cercando a gente, da cozinha de casa até o posto de gasolina.
E ver como esses conceitos, que às vezes parecem só da aula de química, aparecem em tudo que a gente usa.
Exato. E olha, entender isso pode mesmo mudar o jeito como a gente vê e usa esses produtos. E até como descarta, né? Vamos focar hoje em óleos, gorduras, sabões, detergentes também e, claro, o biodiesel como uma alternativa. Conectar essa química toda com as nossas escolhas do dia a dia. Ótimo. Então vamos começar pelo básico: óleos e gorduras. Quimicamente falando, o que são eles? Esses ingredientes tão comuns.
Basicamente, são triglicerídeos. Pensa assim, são moléculas grandonas formadas pela união de três ácidos graxos com uma molécula de glicerol. É um tipo de éster, sabe? A diferença principal que a gente nota logo de cara é o estado físico. Óleos, tipo de soja, de girassol, são líquidos, né? Isso porque as cadeias de carbono deles são insaturadas.
Insaturadas. O que significa isso?
Significa que elas têm ligações duplas entre os carbonos. Essas ligações duplas dão uma dobradinha na molécula, deixam ela meio torta, sabe? Aí fica mais difícil delas se encaixarem umas nas outras.
Ah, entendi. Por isso ficam líquidos.
Isso. Já as gorduras tipo manteiga ou gordura animal são sólidas ou pastosas em temperatura ambiente. As cadeias delas são saturadas.
Só ligação simples, então.
Exato. São mais retinhas, se empacotam melhor, ficam mais juntas. Essa estrutura molecular define totalmente como eles se comportam na cozinha, por exemplo. Ah, e vale mencionar rapidinho a tal da gordura trans. Ela é formada quando hidrogenam óleos para fazer margarina, por exemplo. Fica mais sólida, mas é mais difícil para o nosso corpo processar.
Entendi. Então a estrutura da molécula explica tudo. E como é que a gente transforma essa gordura ou óleo em sabão? Muita gente ainda faz sabão em casa, né?
Pois é, o processo é a saponificação. É uma reação química bem clássica. Você pega a gordura, o óleo e reage com uma base forte.
Tipo a soda cáustica?
Exatamente, hidróxido de sódio. É um exemplo fundamental de reação com bases fortes que se estuda em química. O resultado dessa reação é o sal de um ácido graxo, que é o sabão que a gente conhece, e glicerina.
Como que esse sabão que veio da gordura consegue limpar justamente a gordura? Porque água e óleo não se misturam, certo?
Aí que está a mágica da molécula de sabão. Ela é muito esperta. Tem duas partes bem diferentes. Uma cabeça, que a gente chama de polar, que adora a água e interage bem com ela. E tem uma cauda longa, que é a polar. Essa parte não gosta de água, mas se dá super bem com óleos e gorduras.
Ah, então ela tem um lado para cada time.
Isso. Quando a gente lava algo engordurado, as caudas apolares do sabão grudam na sujeira gordurosa. Enquanto isso, as cabeças polares ficam para fora, voltadas para a água. Elas formam umas estruturas que a gente chama de micelas. Imagine umas bolinhas microscópicas com a gordura presa lá dentro. Aí a água consegue carregar essas micelas embora, levando a sujeira junto. É um exemplo incrível de como as moléculas se organizam para fazer um trabalho.
Que interessante, as micelas funcionam como umas gaiolinhas para a gordura, mas eu já ouvi falar que tem lugar onde o sabão não funciona direito por causa da água dura. O que é isso?
Bem lembrado, a água dura é aquela água rica em íons de cálcio e magnésio. Sabe, vem de regiões com muitas rochas calcárias, por exemplo. Esses íons, o cálcio e o magnésio, reagem com o sabão. E aí formam os compostos que não dissolvem na água, tipo uma nata, sabe?
Ah.
Isso atrapalha a formação das micelas. Basicamente, o sabão perde o poder de limpeza. Ele é desativado por esses íons.
Imagino que foi por isso que inventaram os detergentes, então? Para resolver esse problema?
Exatamente. Os detergentes sintéticos, muitos deles vêm do petróleo. Foram desenvolvidos para funcionar bem mesmo em água dura. A estrutura deles é parecida com a do sabão, no sentido de ter uma parte polar e outra apolar. mas a molécula é feita de um jeito que não reage tanto com os íons de cálcio e magnésio.
Ah, legal. Mas aí tem a questão ambiental, né? Nem todo detergente é amigo da natureza, digamos assim.
Pois é, esse é um ponto importante. Os primeiros detergentes tinham cadeias de carbono muito ramificadas, tipo galhos de árvore. Os micro-organismos na água tinham dificuldade em comer, em quebrar essas moléculas. Eles não eram biodegradáveis.
E acumulavam no ambiente.
Isso. Os detergentes mais modernos têm cadeias lineares, retinhas. Essas são mais fáceis para os micro-organismos decomporem, são biodegradáveis. Entender como a forma da molécula afeta isso é pura química orgânica aplicada. Outro problema sério, antigamente, eram os fosfatos que colocavam nos detergentes para limpar melhor. Só que os fosfatos iam para os rios e causavam eutrofização.
Eutro quê?
Eutrofização. É quando tem muito nutriente na água, aí as algas crescem demais, cobrem tudo. Quando essas algas morrem e se decompõem, consomem todo o oxigênio da água.
Nossa, aí mata os peixes e tudo mais.
Exatamente. Hoje em dia se controla mais o uso de fosfatos. Mas mesmo os detergentes biodegradáveis, se usados em excesso, ainda exigem muito oxigênio para serem decompostos nos rios. É sempre uma questão de equilíbrio.
Falando em alternativas e em reaproveitar, e o óleo de cozinha usado? A gente falou de gordura virando sabão, o óleo velho pode virar o quê?
Ah, aí temos uma conexão bem legal com sustentabilidade. O óleo de cozinha usado pode virar biodiesel. É uma solução excelente para um resíduo que polui muito.
Biodiesel? Como assim?
O processo-chave é a transesterificação. Parece complicado, mas a ideia é: você pega o óleo, que é um triglicerídeo, e reage ele com um álcool, geralmente metanol ou etanol, na presença de um catalisador. Essa reação quebra a molécula grande do óleo em moléculas menores, que são ésteres. Esses ésteres menores são o biodiesel. E sobra glicerina também, que pode ter outros usos. É a química transformando lixo em energia.
Que demais! E pensar que jogar óleo na pia é um problemão, né?
Entope tudo e contamina rios e solo. Dizem que um litro de óleo pode contaminar milhares de litros de água.
É verdade. Então, reciclar o óleo para fazer biodiesel evita a poluição e ainda gera um combustível renovável que pode substituir parte do diesel que vem do petróleo. Aqui no Brasil já tem isso, né? Aquelas misturas B10, B15...
Sim, B10 significa que tem 10% de biodiesel misturado no diesel comum vendido nos postos. É uma forma de usar essa alternativa mais sustentável.
Bom, então, para a gente recapitular nossa conversa, vimos como a química está por trás de tanta coisa do nosso dia a dia, né? Da limpeza com sabão e detergente até a energia com o biodiesel. E como a estrutura das moléculas, o jeito como elas são montadas, define tudinho. Como funcionam, se são boas ou ruins para o ambiente.
Exatamente. E perseguir isso, eu acho, conecta aquele conhecimento da química, que às vezes parece tão distante na sala de aula, com coisas muito práticas. O jeito certo de descartar o óleo, pensar no tipo de produto de limpeza que se usa. Tudo isso tem uma base química com consequências bem reais.
Fica então, talvez, uma reflexão para quem está ouvindo. Agora que a gente entende um pouquinho melhor como esses produtos funcionam e de onde vêm, que pequenas mudanças a gente poderia fazer no dia a dia para um uso mais consciente, mais sustentável? Fica a pergunta aí para a gente continuar pensando.